Sim! Preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que sabe que filme só é bom e digno de Oscar quando tem monstro gigante. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez chegando aqui até vocês, Caio Catarino, quase toda sexta-feira com um assunto novo e um convidado diferente. E, olha, eu já tenho um bom tempo que eu não consigo mais ir no cinema tanto quanto eu gostaria. Infelizmente, essa coisa que sempre foi uma das minhas grandes paixões, grandes felicidades na vida, foi uma coisa que simplesmente tá difícil, tá, é caro, tem pouco filme passando. Aliás, tem muito filme, mas tem muita sala, mas sempre, sei lá, 14 mil salas passando Aquaman 2 e uma sala passando algum outro filme, sabe? Então tá cada vez mais difícil, é muito caro, você vai de duas pessoas, compra uma pipoca, um refrigerante e fica R$200. Tá foda, então é raro eu conseguir ir no cinema. Ano passado eu vi poucos filmes. Eu vi o filme do Super Mario, eu vi Barbie, e acho que foi só. Mas esses não foram os filmes importantes, porque o melhor filme que eu vi ano passado no cinema, de longe, mesmo se eu tivesse visto um monte de outros filmes, foi o último filme que eu vi no cinema no ano passado, foi Godzilla Minus One, o que agora eu já posso falar, orgulhosamente, um dos concorrentes ao Oscar, Godzilla Minus One, e foi bom pra caralho, foi incrível, a crítica tá super pegando em cima, também falando que é muito bom, é ótimo, sei o que lá, tudo falando que é o melhor filme de Godzilla já feito, não sei o que. Isso me deu uma sensação muito estranha, me deixou contente, pô, que legal, né, todo mundo, saiu um filme novo de Godzilla e todo mundo tá gostando, mas me veio uma sensação de déjà vu, falei, pô, isso já aconteceu antes. Porque lá atrás, 10 anos atrás, quando saiu um outro filme, todo mundo falou, não, agora esse filme aqui é muito bom, o melhor filme de Godzilla de todos os tempos, que foi o Shin Godzilla, do nosso querido Hideaki Anno. Eu falei, pô, é verdade, né? Teve esse filme, todo mundo saiu, todo mundo falou que foi incrível, passou todo esse tempo, teve um monte de filme americano, saiu agora o novo Godzilla, e agora todo mundo falou, não, e esse é muito melhor. E um outro gente de outro lado falou, não, vocês estão loucos, o Godzilla Minus One é bom, mas o Shin Godzilla é muito melhor, e por aí vai. E foi uma grande briga e continuará por muito tempo, provavelmente. Então estamos aqui pra tentar chegar a um fim esse debate. Então, como vocês sabem, eu trago pessoas que entendem muito mais do que eu, e nesse caso nunca foi tão verdadeiro, porque diretamente da Ilha Kaiju, o meu querido Rafael aqui, pra gente chegar no consenso de quem é melhor entre Shin Godzilla e Godzilla Minus One. Se apresente aí, Rafa.
Oi, eu sou o Rafael, eu falo lá no canal do YouTube Ilha Kaiju, eu faço crítica de história em quadrinhos, mas às vezes eu falo de outras coisas, de filmes e coisas assim. E hoje eu acho que vai ser, pelo menos, o objeto é um pouco mais agradável do que da última vez que tu me convidou pra falar do Zack Snyder, né?
Olha, eu acho que juntando os dois filmes não dá o tempo do Snyder Cut, cara, não, sem não piada. Mas sim, dessa vez eu acho que pra compensar até mesmo, eu chamei pra falar de um assunto que vai ser mais agradável pros dois. Que eu quero enganar, isso aí vai ser melhor pra mim, porque foi difícil, porque eu ainda tive que editar depois, cara, editar foi a pior parte. Mas sim, hoje tô aqui, a gente vai chegar aqui finalmente num consenso, então bora lá. Rafa, primeiro de tudo, fala aí, você conseguiu ver, eu sei, obviamente você viu, mas você já tinha visto o filme do Godzilla no cinema? Você viu filme americano? Porque esse foi o primeiro que eu consegui ver, filme japonês Godzilla no cinema, eu nunca tinha
pior
visto.
Pior que eu acho que no cinema foi a primeira vez mesmo. Se tirando de Hollywood, né?
É, então, exato, eu consegui ver o Fatzilla americano, né? Que olha, eu sei, eu já falei um monte de vezes, eu gosto até do Monsterverse, tem muitas coisas do Monsterverse que eu acho muito bacana, muitas versões interessantes e tal, eu falei, não, bacana, tá legal, conseguiram fazer umas coisas legais, mas é só quando você para e assiste de novo um filme japonês e fala, ah, é, Godzilla é isso, né? Tá, tudo bem. Ok, aí volta tudo ao normal, né, cara? É muito diferente.
Eu lembrei no lançamento agora do Minus One, a Hamabe Minami deu uma entrevista e ela falou que, tinha muito. Ela tava nervosa porque tinha muita expectativa em cima do filme e era o primeiro filme do Godzilla que saía desde há 7 anos. Então, tipo, ela colocou desde o Shin. E os de Hollywood não existem.
Não existem. Não existe, é fanfic, cara, é fanfic.
Eles tratam assim no Japão, né? Com uma curiosidade, olha lá, eles fizeram.
É, só, tá, só já segue, pensando, segue. Que loucura. Que doideira.
Legal, vamos continuar fazendo as coisas aqui.
Eu acho que alguma hora eu provavelmente vou entrar e fazer um podcast todo só sobre o Monsterverse, mas definitivamente não será hoje. Mas, rapidamente, o que, que você achou do Minus One? Que eu sei que você gostou, mas manda aí. Tipo, você acha que compra o hype, o que tá todo mundo falando, que é tipo, ah, um dos melhores, não sei o que lá e tudo mais, é, e tudo isso, o que, que você achou?
Eu gostei bastante, eu acho que é um filme muito bom, mas a maioria dos comentários que eu tô vendo falando que é o melhor filme já feito, o pessoal viu três filmes, né? Porque é o de 54, o Shin e o Minus One. Ai, o Minus One é o melhor feito. Nem o de 84 eles citam.
Eu sinto muito aquela vibe de pessoas falando que Evangelion é o melhor anime de mecha de todos, porque ao contrário dos outros animes de mecha, esse aqui foca nos humanos. E nunca vi. Quantos animes de mecha você viu?
Nenhum. Ao contrário dos outros animes de mecha, esse eu vi. Exato. Então ele é o melhor de todos.
É, exato. Eu sinto um pouco essa vibe mesmo. Mas você concorda comigo que eu falei ali no começo que... Teve mais ou menos... Não nesse mesmo escopo, que acho que, sei lá, esse filme... Talvez por ter saído em mais lugares ao mesmo tempo no mundo ajudou também. Mas o pessoal, na época que saiu o Shin Godzilla, falava exatamente isso. Tipo, esse é o melhor filme de Godzilla já feito. E muita gente que só viu o Shin Godzilla, o filme de 54.
Eu acho que sim. E daí tem pessoas que foram atrás dos 54 pra fazer a comparação, como se só existisse o de 54 e os de Hollywood, né? Ó, o Godzilla do Japão é o quê? O Shin e o de 54.
Pelo menos viram o de 54, né? Podia ser pior. Podiam ter pulado direto pro...
Ou fingiram, viram um resumo. No YouTube e fingiram.
É, esse é o mais triste, provavelmente muita gente viu só o resumo, mas vai. E o Shin Godzilla? Você conseguiu ver relativamente cedo? Porque o Shin só foi aparecer aqui oficialmente, demorou pra caralho, né? Eu acho que hoje em dia tá no HBO Max, eu acho. Nem sei se tá. No cinema aqui eu acho que nem chegou a vir. Talvez tenha vindo em algum circuito mais, tipo, super específico daqueles Itaú com toda a vida, mas eu acho que nem isso, né?
Não, eu não lembro se chegou a passar na época. Eu sei que eu vi assim que entrou na internet, né? Entrou em algum...
É, eu consegui ver quando caiu do caminhão.
Pois
também,
é,
cara,
quando entrou oficialmente em algum lugar, acho que até no Japão mesmo, sei lá onde foi a distribuição, e daí o pessoal já distribuiu pelos métodos alternativos.
Como foi na época pra você? Porque, primeiro, você viu o Shin Evangelion, você viu os rebuilds? Porque, né, o Shin Godzilla, tecnicamente, é a segunda parte do... Como é que era? O Shin Japan Hero, não sei o que lá, né?
Eu só não vi não, eu tinha visto os três na época, assim, já.
Ah, o último ainda não tinha saído.
É, o último não tinha saído.
O que você achou na época? Que eu imagino que você reviu depois, mas na época, quando você viu, você realmente também comprou o hype? Falou, não, esse aqui é um dos melhores filmes do Godzilla já feito, blá blá blá. Ou você não foi tanto assim, cara?
Eu achei ele um filme bom, mas ele é um filme muito, muito do ano, sabe? O ano, ele meio que... Ele subverte muitas coisas do... Tem coisas que nunca fariam em outro filme do Godzilla, mas porque era ele fazendo, deixam fazer, sabe? Então acho que ele era um dos mais... autorais, assim, que tu vê a mão de quem tá fazendo, né? Não só o Anno e o Higuchi, né? Eles dirigiram juntos o filme.
É, também, sim, né? É que é engraçado, porque, sei lá, se você pega os outros filmes do Anno, dessa... Eu ia falar trilogia, mas tem os do Evangelho que são um monte. Dessa série aí, porque se você pega o Shin Ultraman e o Shin Kamen Rider, eu acho que eles ainda são realmente, isso aqui é a vibe, a pegada, parece bastante com o Ultraman original. Isso aqui é a vibe, a pegada, parece bastante com o Kamen Rider original. O Shin Godzilla, não. Ele é muito diferente de todo o resto da franquia.
Ele parece mais o Evangelion do que um Godzilla.
É, exato. É quase ele querendo fazer um live action de Evangelion sem robô, tá ligado?
Por aí. É, o Godzilla dele é muito um bicho daqueles Evangelion.
É, os anjos, total, né? Sim. Aqui, sempre foi um negócio muito clássico que gosta de falar do Godzilla como força da natureza e tal. E eu acho que ele é muito isso no Minus One ainda. Mas eu acho que no Shin Godzilla é mais ainda, cara. Porque nele a gente não tem quase explicação nenhuma, né? Sei lá, cara.
E ele é impessoal, né? Aquela coisa, porque... geralmente, num filme do Kaiju, isso vem desde a era Showa, tem aquela construção do bicho como um personagem. Tu vê que ele tem uma motivação, ele tá tentando fazer alguma coisa, ele tem a personalidade, ele interage com outros monstros, com outras pessoas, ele tem amigos, ele tem inimigos e tal. E o Shin não é só uma coisa que vai em linha reta. Parece muito um dos Chitola do Evangelho. É um bicho... Mas ele não se comporta como animal, é mais um. Parece ser uma máquina que é biológica, sabe? Ela só vai em linha reta e faz um procedimento.
Isso é um ponto de comparação que é muito legal, né? Que depois eu fui ver até umas entrevistas, parece que foi até meio que de propósito, justamente pra diferenciar bem. Você usou o termo certo, o Godzilla do Shin Godzilla, ele é muito impessoal, né, cara? Ele é um. uma entidade, né? Tipo, ele realmente parece algum tipo de deus misterioso, tipo, horror, quase você não consegue nem imaginar o que caralhos ele é.
Ele não parece nenhum animal.
O Godzilla do Minus One, ele é, tipo, primeiro de tudo, o Shin Godzilla, ele não tem nenhum tipo de maldade, sabe? Ele é só uma coisa. A gente tá só ali no caminho dele por coincidência.
Uma
só
coisa
isso.
Que vai no automático, né? Ela tá em
exato,
uma reta.
Você não pode ficar. Assim como você não pode falar que, sei lá, que um furacão é ruim, tá ligado? É a mesma coisa. Agora, o Godzilla do Minus One parece que ele é ruim, tá ligado? É tão. Olha, o Godzilla é um monstro gigante que mata um monte de gente em praticamente todos os filmes, quase todos. Mas eu acho que esse é um dos poucas versões, não a única, tem outras também, mas é uma das poucas coisas que o Godzilla realmente pode falar que não, esse Godzilla é ruim, sabe? Ele é mau, ele tem má índole. É no Minus One, cara, que ele é de fato um vilão, tá ligado? Ele tá ativamente indo causar o mal, tá ligado?
Eu acho que esse também vale levar em conta, assim, que tinha o primeiro Godzilla ali do filme de 54... Ele morre no filme de 54, no filme de 55 tem um novo Godzilla, e é esse novo que depois vai ficar aliado dos outros, vai trabalhar com a humanidade e tal. O Godzilla de 54, ele era mau. E, e essa versão aí do Minus One é baseado no Godzilla original, não é o segundo esse que
total,
a gente conhece, que é amigo do... Inclusive, quando esse Godzilla volta, as releituras do Godzilla de 54 são o quê? O de 2001, que ele volta como um zumbi possuído pelos fantasmas lá, querendo vingança, e é o Godzilla mais mal de todos, porque aquele lá ele para, se vira pra matar, pra explodir uma escola. Ele passa lá do hospital, tem as pessoas do hospital, ele volta lá pra matar as pessoas. Esse aí era mal.
Eu acho que dá pra falar que o de 2001 lá do GMK é o Godzilla mais ruim.
É o pior de todos, porque ele
é o pior de todos, cara.
Ele não tá só fazendo maldade, ele passou a sobreviver vou voltar pra pisar naquele cara e depois eu continuo. Que é
exatamente.
E esse Godzilla de 2001 é o original, o de 54, que volta como zumbi. Então, tipo, o do Minus One é uma releitura desse Godzilla, não é o daquele outro que fica...
Sim,
sabe? São dois personagens diferentes.
Tanto que é engraçado, eu vejo já uma galera especulando ou pedindo, porque leves spoilers, mas isso acontece praticamente todo o filme do Godzilla, e deixa um gancho pra uma possível sequência, e tem já um monte de gente falando, o próximo filme tem que ter não sei qual kaiju, ou daí um kaiju mais ruim, que aí esse Godzilla vai ficar meio que aliado da humanidade e tal, fala, olha... Se eles quiserem fazer isso, vai ter que dar um 180 total na personalidade do monstro, cara. Não sei, pode acontecer, mas olha, difícil, cara.
Eu acho que não, justamente por isso, porque ele não é o segundo, ele é o primeiro.
Exato, né?
E o primeiro não era amigo de ninguém.
Tem gente falando que ele vai, tipo, ressuscitar como, entre aspas, mais bonzinho, tá ligado? Aqui, mas acho... Eu não consigo ver... irem pra esse lado, tá ligado? Pra uma sequência do Minus One, acho muito improvável. Mas também não sei como diabos eles fariam outro, né? Sei lá, o que tá na cabeça dos caras.
Pois é, eu vi uma entrevista lá do Yamazaki, ele chegou a comentar sobre talvez fazer uma sequência, mas ele não tava muito seguro também do que fazer, né?
O que é engraçado é que, de novo, a mesma coisa aconteceu no Shin Godzilla, que ele termina com um puta gancho, olha... Pode acontecer mais coisas. E daí todo mundo virou pro ano e perguntou: e aí, o que vai acontecer? Isso? Ele falou: o próximo que a gente vai fazer é Ultraman, depois é Kamen Rider e depois acabou. Não tem? Nunca mais vamos voltar pra isso. As pessoas pedem pela sequência do Shin Godzilla desde que acabou o Shin Godzilla, cara.
Mas não é pra ter a sequência. O gancho é pra tu lembrar que o Godzilla ele sempre volta, que ele é mais forte que a humanidade e os humanos não vão conseguir matar ele. É pra isso que tá aquilo lá. Não é pra ter uma continuação.
Esse é o negócio. Não é um gancho de sequência. É só pra você. É, exato. Que você falou, é pra você lembrar que a história não acabou, mas não quer dizer que a gente vai ver essa história, sabe? Mas é que é foda, né, cara? Você faz um rebootão de uma série que tem 1 milhão de filmes, as pessoas vão esperar que vai ter mais filme depois, né, cara?
É, só que se tu não conhece, porque se tu vê os filmes do Godzilla, tu sabe que é assim que funciona. É sempre tu pega ele e reinventa pra falar de alguma coisa daquela época, daqui uns anos tu reinventa pra falar de alguma coisa da época que o filme foi feito. É sempre assim.
Sabe, eu não era super fã daquela época ali o que o pessoal chama eu não sei se esse termo ainda é usado, da era Millennium, do Godzilla lá, que é o...
É usado,
pós-Godzilla 2000
sim.
Até o...
Final Wars.
Até o Final Wars, né, tipo, ainda usa o Millennium. Cada filme era meio que eles não eram sequência um do outro,
só
né?
Só tem um, né, que é sequência só.
Tirando o Tokyo SOS, né, o do Mechagodzilla,
é,
só.
Do
eu achava isso meio estranho, porque eu falava, porra, todo filme que você via era uma sequência do Godzilla de 54. Basicamente, era meio esquisito. Aí, agora eles vão fazer basicamente isso. Pelo visto, vai ser assim de novo. Toda vez que tiver um Godzilla novo japonês, vai ser assim. Mas agora eu imagino que seja por causa do Monsterverse, né? Tipo, que o Monsterverse são sequências direto um do outro, então os japoneses não querem fazer exatamente igual. Imagino.
Mas eu acho também assim, ó, se tu quer fazer um Godzilla novo, uma coisa que seja diferente e tenha impacto, tu chama um diretor que é muito autoral e dá liberdade total pra ele. Ó, faz o que
exatamente
tu quiser. E assim que tu vai ter um filme bom, porque se tu é obrigar, tu chama um diretor bom, mas tu obriga ele a trabalhar a partir do que o outro deixou, vai virar o que a Marvel virou, os filmes da Marvel. Que é aquilo, o cara, não importa o quanto é bom o diretor, se tu algema ele ali, ele não pode fazer as coisas que ele costuma fazer.
Porque isso é uma coisa que a gente tem que lembrar também dos Godzillas antigos. É, eles eram, sim, em sequências um do outro e blá blá blá, mas a continuidade nunca foi exatamente o forte deles, sabe? Era bem solto. E tudo bem, sabe? Ninguém ligava. Era assim que funcionava. E funcionava bem melhor desse jeito, cara. Você não ficava preso a tantos, ah, isso aqui é canônico, isso aqui não é, isso aqui... Não... Era mais, tipo, ah, faz aí o que você quer,
era, sabe? Continuação, mas as coisas que aconteciam no filme, aconteciam naquele filme e se encerravam naquele filme.
Exatamente.
O próximo tinha liberdade pra contar uma nova história da onde parou, né? Não precisava...
Exatamente. Isso dava, deixava o diretor fazer o que ele quisesse naquela hora, tá ligado? Era muito mais prático. Mas com certeza, por causa do Monsterverse, eles não vão fazer isso tão cedo, até que o Monsterverse acabe. E esses filmes fazem muita grana, sei lá, a China adora eles, então pelo visto não vai acabar tão cedo, mas enfim. Eu acho que eles poderiam aproveitar isso pra colocar, fazer novos filmes solos dos outros monstros, né? Tipo, a Toho tentando, sei lá, eu queria um filme novo do Rodan, tá ligado? Isso é legal, sim. Sei lá, da Mothra.
Uma Mothra, pois é.
O Varan, vai saber por que não?
Por que não? Por que não?
Mas enfim, aí comparando os dois ainda, então, o Shin Godzilla e o Minus One, um negócio que é muito forte é o quanto o Minus One é um filme, voltando àquele meme lá de Mecha, que foca nos personagens, e esse é realmente o... Eu me arrisco a dizer que o Minus One tem o meu drama humano favorito da franquia, talvez. Eu não sei se isso é porque é aquele negócio que, ah, o último filme que você viu fica na cabeça, mas talvez seja o meu drama humano favorito. Você sai do filme conhecendo, você que sabe quem é cada personagem, sabe? Eu não tô falando, ah, você lembra o nome de todo mundo, e não, mas você sabe quem é cada um, o que cada um dele quer, o que cada um pensa. Isso é uma coisa que não acontece sempre, e no Shin Godzilla não acontecia quase nada, né? Era aquele, de propósito, era aquele 1 milhão de nomes e títulos jogados na sua cara, um atrás do outro, né, cara?
E não só tu sabe quem eles são, como tu se importa com vários deles.
Exato! Cara, olha, eu... É muito, quem me conhece sabe, eu não sou um cara chorão pra filme, é raro, é difícil. E do Godzilla, não, do Minus One, não só eu chorei, quando tipo, nossa, caralho, isso aqui é muito triste, é muito pesado, eu estou chorando porque isso me afetou, como eu chorei no final com o... Sabe qual foi a última vez que eu chorei com um romance em filme? Eu nem lembro. Agora eu sei que a vez mais rara que aconteceu agora foi a porra do Minus One. Eu chorei de emoção num romance num filme de monstro gigante, tá ligado?
Eu vi umas partes de uma entrevista que o Yamazaki deu, assisti até, inclusive hoje, de tarde, no começo da tarde, em que perguntaram pra ele sobre o filme e tal, se ele tinha visto o Shin, e ele disse que tinha visto e que ele tava muito preocupado porque tinha sido um filme muito bom e ele tava preocupado em não dar conta de conseguir se equiparar. Então ele decidiu que ia fazer exatamente o contrário do que estava no Shin Godzilla. Ele ouviu o que tinha ficado bom naquilo e ia tentar fazer um outro caminho para não ter essa comparação, porque senão ele podia tentar alcançar e não conseguir, ficar sempre à sombra. E daí ele contou que ele foi fazer o que ele era bom. Sabe, ele pegou o que era a especialidade dele e tentou pegar. Ele falou, né? Que ele tinha pegado todas as especialidades, as melhores coisas que ele já tinha feito, e ele tentou juntar todas elas num filme só, pra não ficar à sombra do Shin. Ele comentou sobre um filme que ele tinha feito antes, que era sobre batalha naval. Então ele tinha, ele tinha aprendido as técnicas de filmar no mar, e se o Shin Godzilla era todo em terra, a negação dele, o caminho alternativo que ele ia fazer é fazer muitas cenas no mar. Porque ele era bom. Genial. E ele sabia. E ele fez várias coisas. E outra coisa que ele falou disso foi sobre a parte humana, né? Como o Shin era muito burocracia, muitas questões do governo, era muito Estado, ele queria fazer um filme que era sobre a sociedade civil lidando com o Godzilla. E sobre essa coisa mais pessoal. E se a gente parar pra pensar nos outros filmes dele, uma coisa que o Yamazaki é bom é justamente no apelo emocional. Não sei se tu já viu, sei lá, o Dragon Quest Your Story, ou os o Doraemon Stand By Me. Sim, o caminho dele é justamente no apelo. Ele pega o cara do emocional.
Ele vai te socar e fazer você chorar.
Exatamente,
tá
é nisso que ele é bom.
Ele vai,
é
você vai chorar, cara.
É nisso que exatamente. Ele é bom. Então ele foi aí, vai lá no que ele, no que era seguro, assim. E uma coisa que ele domina é isso, é fazer tu chorar.
O Shin Godzilla, eu já vi várias gente descrevendo dessa forma, e é uma forma perfeita de descrever, que é basicamente Godzilla versus burocracia japonesa. E é isso, né? O filme é isso. É mostrando como o Japão não sabe agir rápido pra... Tipo, a burocracia impediu o Japão de agir da forma que deveria. E isso, na época, eles estavam... Era referência, era de Fukushima, que tinha acabado de dar merda, né? Porque
é,
né?
É, foi 2011, Fukushima.
Foi, exato.
Que foi, Fukushima basicamente... foi a consequência, né? Porque primeiro teve o terremoto com o tsunami, em cima do terremoto teve
isso,
o acidente.
Sim, exato. Exato. Eles estavam basicamente fazendo uma crítica a isso, né? Aí, pra esse lado no Minus One... Cara, o Minus One, se não tivesse monstro gigante nesse filme, ainda ia ser um filmão de drama, de guerra, de pós-guerra, tá ligado? Sobre como é difícil viver a vida nesse mundo que a guerra acabou de acabar. E ainda seria um ótimo filme, cara, de drama familiar, de família encontrar, sabe, de família que você escolhe e como as pessoas se juntam depois da guerra e como o governo fez tudo errado também, tipo... Ainda ia ser um ótimo filme, cara. E aí, de bônus, enfiaram o Godzilla.
A gente ia chorar ainda assim.
É, ainda assim, de qualquer forma, sabe? E é muito engraçado como, tipo, o Shin Godzilla é um filme tão focado em governo, tão focado em governo, tão focado em governo, que daí, como você falou, o diretor falou, tá, beleza, então esse aqui tem que ser o contrário. E aí, esse filme, o governo nem aparece, cara. Todo ponto do filme que o governo não pode interferir de forma nenhuma, então a gente vai ter que se virar sozinho.
O Yamazaki falou nessa entrevista isso, que se o outro era muito o Estado lidando com o Godzilla, ele queria fazer um filme que era a sociedade civil lidando com ele. Mas também eu acho que vale a gente pensar que a maior parte do filme ali, da história principal, se passa em 1947, né?
Uhum.
1947 era a época que aquele único primeiro-ministro do Partido Socialista governou o Japão. Então era num período em que os Estados Unidos tinham ocupado ali o Japão, tinham desmantelado o exército, né? O exército japonês foi desmontado, eles tinham tirado vários militares que estavam em cargos do governo e tinham expulsado eles, e era numa época do Japão em que o comunismo estava em alta. Aquela coisa das pessoas se organizarem, os sindicatos, claro, e essas coisas assim. Então tem tudo a ver com aquele filme. Tipo, não é o Estado. Não. O exército japonês não existe mais. Não é o Estado que vai lidar com coisas. São as pessoas que se organizam e comunitariamente resolvem o problema.
É muito doido quando um filme desse tipo estoura a bolha, sabe? Que é legal, é bom quando fura, vai pra outros públicos e tudo mais, mas acabam aparecendo uns takes completamente absurdos. Você deve ter esbarrado nisso pelo menos alguma vez, Rafa, de uns caras falando que, eu gostei muito desse Godzilla Minus One porque tem uma forte mensagem anti-esquerda. E eu não sei, eu falei, mas como caralhos você vê esse filme? Mano, olha, se tem uma coisa que Minus One não é, é sutil, tá ligado? A mensagem. Se a pessoa quiser reclamar que ele achou até que a mensagem era um pouco pesada demais a tela, eu falo, tá bom, ok, isso é uma crítica válida, se você achou que a mensagem tá muito na cara, porque ela tá, e mesmo assim tem gente que não pegou, porque falou, olha, tá vendo? As pessoas aí que no final do filme é resolvido pelos militares e suas armas. Eu falo, caralho, mas...
Não tinha militares.
Meu Deus, você não viu a porra do filme, maluco?
Os caras, os militares eram ex-militares que não gostavam de esses militares.
Que tão falando, nossa, o governo é uma bosta, a guerra é horrível, sabe? Tipo, os caras falando, olha, morrer na guerra é a pior coisa, é uma coisa mais imbecil que você pode fazer. Morrer pelo seu país não faz sentido, você tá louco, sabe? E mesmo assim, teve gente que... Meu Deus, cara.
E não só isso, o bicho só virou aquele monstro por causa dos militares. Se não tivesse tocado bomba atômica lá, ele nem tava ali, né?
Porque, olha, eu não sei, obviamente é porque o Minus One acabou furando muito mais a bolha, chegou em muito mais gente. Tanto como eu falei no começo, quando a gente tá gravando isso, faz pouco tempo que eles tinham até, tá aí concorrendo ao Oscar, que obviamente ele não vai ganhar, não vai. Mas eu falei, é sempre incrível quando um filme de fora dos Estados Unidos aparece em qualquer tipo de categoria do Oscar que não seja de melhor filme estrangeiro, sabe?
Sim.
Isso já quer dizer alguma coisa.
Os efeitos especiais foram tão bons, com tão pouca gente e tão pouco dinheiro, que não tinha como ignorar, sabe? Vamos ter que pelo menos indicar esse cara.
Acho que isso também é um ponto de comparação forte também, que olha, eu lembro muito bem quando estavam anunciando que ia sair o Shin Godzilla, Então, tipo, eu cheguei a ver, tipo, várias imagens iniciais, coisas de gravação e tal. E você deve lembrar bem disso, Rafa, que tinha uma animatrônica do Shin Godzilla.
Sim.
Tipo, chegou a aparecer bastante.
Eles chegaram a testar. Nas primeiras...
Exato, e daí eles acharam que não ficou bom ou que não encaixava legal, então no filme ela não existe. Então 100% é 100%
eles,
CG.
Não, no final eles escanearam o modelo escanearam, e daí usaram ele para fazer o CG.
Eu acho que eles até chegaram a usar a animatronic em alguma
Sim,
coisa
tinha,
promocional.
Tinha fantasia
e tal, mas...
também, chegaram Exato, a fazer as né? fantasias, não sei se chegou aparecendo.
E eu nunca vou conseguir... Olha, as pessoas falam, eu falo que... Quem me conhece sabe que se eu puder... Eu prefiro uma fantasia ruim do que um CG bom. Eu sempre vou falar isso. Porque é o que eu prefiro. Mas eu sei que o mundo não é mais assim. E é difícil, é quase impossível fazer uma coisa dessa. Tudo bem.
Não, Ultraman prova que é o contrário, né? Ultraman Blazer agora há pouco mostra que ainda funciona.
Sim, né? Mas o ponto é, tipo, eu sei que todo filme de Godzilla feito daquele ponto em diante, não importa mais se era nos Estados Unidos ou no Japão, vai ser com Godzilla feito no computador. Show, beleza, ok. A partir deste ponto, Shin Godzilla é um ótimo filme, é muito legal, acho que ele tem efeitos bacanas, mas não é exatamente um modelo primoroso do Godzilla. É bom, mas tá muito longe de ser fantástico. E eu não tenho a menor ideia de quanto foi gasto no Shin Godzilla, então não vou julgar muito isso. E eu sei que já era mais anos atrás, tá, beleza. Em compensação, o Godzilla do Minus One tem vários momentos que ele dá um pau no Godzilla americano feito com, tipo, 10 vezes mais dinheiro. Cara.
Em vários momentos, acho que todos, talvez.
E com o bônus de que quase todas as vezes, durante quase todo o filme, ele tá em luz do sol no dia e você vê perfeitamente ele, cara. Porque Sim. os americanos adoram gastar $1 bilhão pra fazer a porra do modelo CG e daí tem que colocar, ah, mas o Ghidorah tem o poder de colocar tempestades horríveis que faz tudo ficar sempre escuro e chovendo. Falou, porra, pra quê, tá ligado? Pra que isso? Então, nesse aspecto, é muito difícil você falar que o Minus One não é melhor que o Shin Godzilla, porque simplesmente é.
Essa questão do... Também, né? No Japão, a tradição de tu mostrar todo o monstro é muito mais forte. Né, inclusive, por vir dessa tradição da fantasia. Então, tu tem que mostrar o monstro todo muitas vezes e várias vezes. Então, não dá pra fazer aquela coisa... No primeiro Godzilla, aquele da Legendário de 2014, que eles quase não mostram, né? Eles demoram um montão pra mostrar o bicho, mostram um pouquinho, daí finalmente mostram e daí param de mostrar e daí vão mostrar só de novo mais pro final.
E a luta final ainda é de noite, né?
É, e daí tem aquele monte de nuvem e tal. E no Japão, não, até a tradição é mostrar o monstro. Tu tem que ver o monstro porque tu tem que ver ele como um personagem. Tu tem que se identificar e se relacionar emocionalmente com ele. Então não tem alternativa.
Eu acho que a tradição de todo mundo crescer com o Tokusatsu também ajuda, né? Tipo, eles têm... Eu não quero falar que eles têm mais suspensão de descrença, mas eu acho que eles estão mais acostumados a ver um monstro gigante todo dia quando é criança, tá ligado? Então acho que isso já deixa mais fácil a cabecinha deles. Eu não sei, cara. Não sei se tem
e
isso.
E também tem a necessidade. O monstro, ele tem que ser um personagem. Ele não pode ser
Sim,
só uma...
Sim, com certeza.
Uma, sabe? Tem aquela tradição. E também, né? Eu acho que vai lembrar que tanto o Shin como o Minus One foram dirigidos por animadores, né? São pessoas que vêm da animação.
É,
que mexem
sim,
com a animação 3D.
Você sente a diferença disso, cara.
O Yamazaki fez um monte de animação em CGI, né? Fez o Dragon Quest, os Doraemon, o Lupin III, aquele The First, tem um monte de animação 3D que ele faz com CGI. Então são caras que estão acostumados a mexer com isso.
É engraçado porque, ironicamente, depois de ver esse filme, quando eu fui pesquisar o diretor e eu vi isso, ah, pô, ele fez todos esses em 3D, eu pensei, nossa, ia ser muito legal um filme do Godzilla, talvez agora, com esse cara, em 3D. Aí eu lembrei que já fizeram 3 e eu achei horríveis. Mas quem sabe dessa vez eles poderiam ser bons, né? Quem sabe dessa vez eu não ia dormir assistindo. Vai saber, quem sabe, quem sabe. Opa, 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 opa. Desculpa atrapalhar o podcast no meio, mas se você estiver escutando pelo Spotify, tem como avaliar com 5 estrelas? Me ajudaria pra caramba. Ah, e se puder também, dá aquela compartilhada com os amigos, nas redes sociais e tudo mais. Beleza? Valeu! A pergunta que não quer calar, o mais simples. Tudo bem, eu sei que um você já pode ter visto outras vezes, um você só viu uma vez. Mas se for colocar qual você gostou... Eu não tô nem perguntando qual você acha que é objetivamente o melhor filme, ou o melhor roteiro, ou blá blá blá. Não, tô falando tipo só do nível mais básico. Qual você saiu mais feliz depois de ter terminado o filme? O Shin Godzilla ou o Minus One, Rafa?
Eu gosto mais do Minus One. O Minus One consegue me fazer chorar. O Shin não. O Shin, ele é todo feito de um jeito pra te deixar desconfortável, sabe? Pra te frustrar. Sim. Aquela burocracia, aquela coisa que... E o Manuzão é feito pra ir lá no... Sabe? Pra tocar, pra te pegar pelo emocional, te levar junto e te fazer chorar e depois, sabe?
O Shin Godzilla é um filme, pelo menos pra mim, é um filme que você sai dele meio puto. Você falou, você fica tão desconfortável com a situação que você fica meio bravo. Você fala, caralho, que... Como esse povo é burro, tá ligado? Você fica meio bravo, tá ligado? Você termina o filme puto com a situação toda. E eu acho que não ajuda muito que o final, a resolução final do Shin Godzilla, ela é legal, mas eu acho ela meio sem graça no sentido de espetáculo, tá ligado? O lance dos trens e tal, eu não sei. Eu acho que tinha uma ideia ali, mas a execução é... Eu não vou dizer porca, ela funciona. Eu entendi o que eles eram lá, o lance de congelar, basicamente, o Godzilla e tal. Mas eu acho que o espetáculo é muito baixo, pra ser a última coisa que acontece no filme. Quando você compara com, sei lá, a cena dos lasers saindo das costas e da cauda e tal. Que não puto espetáculo.
Sim, não tem, mas... não tem clímax.
É, exato. O clímax é muito tipo, pã, acabou. Porra, fala, ah, acabou o filme. Eita. Tanto que a primeira vez que assisti, quando chegou nessa parte, eu pensei, ah, tá, beleza, eles vão fazer isso e não vai dar certo. E aí vai ter a grande coisa, a grande sacada, sabe? A versão deles do destruidor de oxigênio do primeiro filme. Não, não tem. Acaba ali mesmo. Ah, beleza, acabou. O Godzilla tá congelado. E esse é o ponto, né? É de propósito.
Esse final sem clímax ajuda naquela construção da burocracia. Chegou um momento, ó, hora de terminar. Resolvi o carinho.
Exato, exato. Esse é o mais foda. Tipo, é tudo de propósito e é por isso que eu não falo que é ruim. Porque é pensado pra ser isso. A reação que eu senti é a reação que o Hano queria que eu sentisse, tá ligado? Então, beleza. 10 de 10 fez o que ele queria. Mas, como uma pessoa sentada assistindo o filme, como um telespectador, o espetáculo do final do Minus One, isso eu tô falando dos dois, a parte da realmente o confronto final com o Godzilla, que é uma coisa incrível, assim, tipo, fazia tempo que eu não via, tipo, realmente num filme que eu... Sabe aquele meme do Scorsese falando isso é cinema? Tipo, é nessa que eu falei, ah é, isso é cinema, né, caralho. E logo depois disso, ter o final emocional, né, tipo... Novamente, spoilers aí, leve spoilers pra Godzilla Minus One, mas o reencontro do casal, tipo, que esse momento eu chorei, acabou. Falei, ah, nossa, família reunida. Cara, desde que eu casei, eu me tornei uma pessoa extremamente mole pra qualquer coisa que envolve família ficando reunida de novo, tá ligado? É ridículo, tipo, eu choro como...
Tem vários pontos pra chorar. A guriazinha ali pediu pra fazer chorar, cara, né, pra criança do meio.
Olha, eu não sei o que eles fizeram pra aquela criança chorar quando precisava. Espero que não tenha sido nada demais, mas aquela menina sabe chorar, cara. Ela tem tudo pra ser uma atriz fantástica. Mas tudo. Olha, eu cheguei a falar isso logo depois que eu vi o filme. Eu não esperava que um filme que era, ao mesmo tempo, um drama tão pesado sobre os horrores da guerra, sobre o que a guerra faz com as pessoas, não com o país, com as pessoas, né? Tipo, com o indivíduo normal. É tão pesado, é tão down, é tão caralho, que experiência horrível pra todos os envolvidos. E, ao mesmo tempo, ser um filme tão esperançoso. Você termina, você sai do Godzilla Minus One falando, caralho, estar vivo é incrível, as coisas podem melhorar, se formos todos juntos o mundo será um lugar, sabe, é uma mensagem tão bonita e esperançosa que eu não tava esperando. Eu esperava que era um filme que eu ia sair triste, tipo, ah, a ideia era essa, tá ligado? E não, todo filme o cara falando, ah, eu quero morrer porque é tudo horrível e o único jeito de eu conseguir fazer alguma coisa valer a pena é eu me sacrificando pra isso. O cara falando, não, cara, para com isso, você tem que viver. Eu falei, cara, que bonito, que bom, que legal.
Sim, é como a guerra pode destruir as pessoas, mas como as pessoas têm o potencial de se recuperar, tá ligado?
Como é que é? O indomável espírito humano, né, cara? É uma coisa que eu não... Eu não você vai concordar comigo nisso, Rafa. Eu não consigo conceber Hollywood fazendo esse filme, tá ligado? De jeito nenhum, não, assim, de jeito jamais. Nenhum. Não tinha como.
Primeiro, pra falar mal da guerra desse jeito...
É, já começa aí, né,
cara? Já é difícil.
Até os filmes que mais falam mal de guerra nos Estados Unidos ainda, tipo, chupam o pinto do exército americano.
Sim, ia ter um momento ali de sublime do exército. E aqui não, o exército, todo o ato militar em si é uma droga, assim.
Eu gosto muito da cena, eu esqueci agora o nome do personagem, mas é o moleque que fez o Gokai Blue em Gokaiju. que todo ponto dele é aquele, não, eu quero muito participar, porque eu não lutei na guerra, eu também quero muito lutar agora e tal, e sacrificar pelas coisas, e daí os caras param aí e falam, não, cara, não morra pelo seu país, sabe, tipo, viva pelo seu país, se for o caso, mas não morra, coisa horrível, nenhum filme americano ia parar e falar isso, sabe, nunca, jamais.
E a ideia de que ele só pensa aquilo porque ele não teve na guerra, porque ele não sabe o que é a guerra, se ele soubesse, né? Ele não ia pensar daquele jeito, todo mundo que foi pra guerra não pensa daquele jeito.
É, a gente tem muito, tipo, ainda mais a pessoa sendo, tipo, um ocidental 70 anos depois, é muito diferente, mas a gente fica muito, tinham os pilotos kamikaze, e a gente tem aquela ideia que de um dia chegaram para um grupo de pilotos japoneses, falaram, então agora vocês vão se matar, então eles dizem, pô, legal, vamos sim, uhul, Japão, sabe? Cara, não é assim, tá ligado? Nenhuma disciplina transforma as pessoas em robôs, tá ligado?
Até porque, assim, o pessoal que era maluco assim, geralmente eram os descendentes de samurai, que era o pessoal rico e tal, e eles estavam tudo em posto de comando.
Exato, né? Eles não iam se... Ninguém mandou eles se matarem em primeiro lugar,
e
né?
E quando, cara? Por acaso, acontecia, era um e ele queria... Que tava no comando de um batalhão em algum lugar, tipo, eles mal passavam na linha de frente. De vez em quando acontecia, mas a maioria dos soldados mesmo eram os guri que eles traziam do campo, eram os camponeses que nunca tinham treinamento nem nada, chamavam, olha só, vai lá e azar, te vira. Os caras que não queriam, tipo, nem nos quadrinhos do Mizuki Shigeru sobre guerra, ele fala muito a maioria dos soldados que estavam ali era o pessoal que morava do interior e eles não sabiam por que eles estavam na guerra, eles não sabiam pra que era a guerra, tá? Por que a gente tá lutando, sabe? Tipo, nem falavam pra eles.
Isso me faz pensar um outro ponto legal, que um negócio do o Shin Godzilla foi pensado desde o início pra ser o Godzilla agora, ou agora, obviamente, quando foi lançado, né? É 2011 o Shin Godzilla? É, né?
Não, 16,
não, 2011. 16, é, 2016. 16. É, que seja, tipo, era pensar, tipo, pra época, o Godzilla, era basicamente, e se Godzilla acontecesse agora? Pô, tipo, nossa, vamos. O que é uma coisa bem comum, né, quando fizeram o Godzilla de 84, era basicamente, tipo, e se Godzilla acontecesse agora, em 84? Pô, e daí, tanto que o filme se chama só Godzilla, né, tipo, novamente. Mas a decisão de colocar o Minus One se passando no pós-guerra, no primeiro trailer, quando apareceu isso, eu falei... A primeira coisa que eu falei, caralho, esse filme vai ser ótimo. Não dá. Porque isso é uma coisa tão absurdamente diferente de todo o resto.
Sim.
Todo o resto, tá ligado? Porque a gente já teve filme... Tem filme de monstro gigante que se passava, tipo, um Japão feudal. Tem, sei lá, os Daimajin, sabe? Que são ótimos, amo o Daimajin. É bem legal. E você falar que, vou fazer aqui um Godzilla que se passa no Japão feudal, também poderia ser bem bacana. Também poderia sair uma coisa bem interessante. Mas esse período pós-guerra, eu não consigo lembrar de nenhum outro filme de Tokusatsu que explora esse período, não me vem nenhum. A não ser que você considere, tipo, sabe, 1954 ainda pós-guerra, dependendo do ponto de vista. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Eu quero dizer logo depois da guerra. Você consegue pensar em algum?
Agora, eu não lembro. Mas também, se a gente parar pra pensar, logo no pós-guerra é aquele período em que os Estados Unidos censuravam, né? Não podia falar de guerra, exato, não podia, né, falar de nada militar, não podia falar de tradição e de samurai. E quando começam a aparecer os tokusatsu ali em 54, é quando os americanos vão embora. E daí, vocês, exato, podem fazer os filmes que vocês, né, querem de novo. E daí, como tem essa tradição de de pegar e fazer os kaiju sempre no presente, tu sempre reatualiza pra época em que tu tá fazendo, eu não lembro de algum que tente voltar no tempo, assim, porque geralmente é trazer pro período, não levar pra trás, né?
Acho que em 54, mesmo no começo dos anos 50, eles não iriam voltar pra tão próximo ainda, né? Tipo, 10 anos atrás ia ser muito... Ia ser muito desagradável pra todo
não,
mundo.
Não, tinha um monte de sobrevivente vivo, né? De gente,
exato,
que viu a coisa,
né?
Eles não queriam ver. Então tu podia.
Exato.
Até tu falavam do tema, mas por parábolas, né? Tu não vai lá.
Exato, né? Exato.
Tem o Frankenstein contra o Baragon. Tem um flashback,
verdade,
né?
Tem um flashback. Tem a cena de Hiroshima, não
sim,
tem?
Sim. O coração, sim, do Frankenstein, né, tava embaixo do...
Pode crer.
No porão do hospital, né? Aquele hospital de Hiroshima, que tem as ruínas lá.
Que frase maravilhosa pra se falar e quem não tem o contexto desse filme,
o coração de Frankenstein
Eu tô imaginando a pessoa que tá ouvindo isso e tá achando que a gente tá falando de algum tipo de metáfora. E não, gente, é literalmente o coração do monstro de Frankenstein mesmo, tá? Assim, tipo, ótimo filme, esse filme é fantástico, assistam, sério, é muito bom. É, mas enfim. Porque, olha, eu não sei você, mas eu acho que se o Minus One tentasse se passar nos dias atuais, em 2023, quando foi, quando saiu ali, ele não funcionaria, não tem como.
Não seria o mesmo filme, tinha que ser outra coisa.
É, porque o trauma de guerra é o cerne do filme, cara.
É, o cara que volta da guerra, mas não voltou. Ele voltou fisicamente, mas exato, a cabeça dele tá lá ainda.
Porque, olha, o Shin Godzilla daria pra se passar em outra época e ainda lidar com burocracia. Burocracia é diferente, de outra forma e tudo mais, mas ainda daria pra se passar em outra época.
Inclusive, o de 84 é muito parecido. O Shin, ele busca muita coisa de 84, que é também a burocracia, no contexto da Guerra Fria, só.
Você até falou isso no começo, é verdade, né? O pessoal que quer comparar, fala, aqui os únicos Godzilla que importam é o de 54, o Shin Godzilla e agora o Minus One. E eles sempre pulam de 84.
Que é um baita
olha,
filme.
Longe de mim falar que é o melhor Godzilla. Eu não acho. Eu acho ele bom, mas eu não acho que ele... Eu acho o Godzilla vs. Biollant infinitamente mais legal, tá ligado? Que é logo depois. Mas é um filme muito importante por esse aspecto da Guerra Fria, cara.
Sim.
Todo o lance do Godzilla de 84 é que é tipo, tá Godzilla rolando no Japão, ah putz, e agora? Tamo ferrado aqui, Godzilla, e tá os soviéticos e os americanos querendo lidar com isso antes dos outros, sabe? Os americanos querendo matar o Godzilla de soviéticos, os soviéticos querendo antes dos americanos.
Cada um deles no esse ouvido é do primeiro-ministro ali, tentando direcionar pro que interessa
e
pra
e o Japão no meio. Isso é um ângulo muito interessante. É um ângulo que daria pra ser revisitado fácil, sabe? Seria um filmaço ainda.
Sim, e o Shin, ele traz muita coisa de lá, né? Acho que é o que mais influencia ali o Shin.
É verdade, né? O pessoal fala tanto do Shin Godzilla em relação ao 54, mas na real ele é muito. Nesse aspecto, ele é muito mais perto do de 84, né? Realmente, cara. Ah, é. O Minus One, ele tem um negócio também que isso eu achei muito foda. E eu tô tentando lembrar se. E eu acho que não. Me corrija se estiver errado. Já teve alguma vez que o Godzilla foi derrotado, tipo, basicamente por, sabe, humanos com armas humanas normais?
Olha,
porque o único outro aspecto que eu lembro, porque, tipo, o de 54 não vale, porque tem lá
o
destruidor de Oxygen Destroyer, que é basicamente magia.
É uma bomba atômica pior, né?
Exato, mas é uma coisa completamente fantasiosa, então não vou contar com isso. Mas a única outra vez que eu consigo lembrar é o porra do filme de 98 lá, o da TriStar, que o Godzilla ele só atira uns mísseis e ele morre, tá ligado? E nesse filme, porque no Minus One, ele basicamente é derrotado de uma forma, entre muitas aspas, realista até, sabe?
Sim, com o que eles tinham na mão na época, não tem nada, né? Porque a outra vez, o máximo que chegaram foi ir com o Kiryu pra se agarrar nele e jogar ele no mar ali junto.
E é um robô gigante,
sim,
né, cara?
Que foi feito com o Godzilla de 54, né?
Exato, que é o esqueleto, é completamente loucura, sci-fi, sabe? E porque mesmo o Shin Godzilla, eles não matam o Shin Godzilla, eles congelam
eles
o Shin
Godzilla. Eles paralisam ali
pause,
o organismo,
né?
Dele,
tipo, exato. É relativamente realista. O Shin Godzilla, apesar de tudo, ele é bem realista, tipo, não só pela forma burocrática e tal, mas eles, o monstro é completamente loucura, óbvio, mas eles não usam nenhuma, tipo, ah, vamos usar masers contra pro Shin Godzilla, sabe? Não tem essa.
As armas que tem ali, as armas que existem de verdade,
exato,
né?
Mas eu acho muito foda que o... Da mesma forma que também falar, o Godzilla do Minus One é tecnicamente o Godzilla mais fraco de todos. E provavelmente deve até ser mesmo, né? Porque... Eu não sei, porque por um lado ele é derrotado só com armas normais. Mas por outro, ele é mais imortal que o normal.
Sim,
né?
Ele se regenera.
Ele se regenera estilo Majin Buu, tá ligado? Tem uma célulazinha dele e ele cresce inteiro. Porque o fator de cura sempre foi um poder que o Godzilla geralmente tem e não é muito falado. Eu acho que só no Godzilla 2000
que
isso é um...
Que eles explicam
um plot
isso,
point,
eles
né?
Eles explicam isso.
Que é, como é que é? O Organizer, né? O Organizer de One.
É.
Mas nesse aqui, tipo, é absurdo, pô. Eles explodem a cabeça dele e a cabeça cresce de novo. Eles explodem o monstro inteiro e ele cresce inteiro de novo, é.
Eu acho uma coisa legal que naquela cena que eles estão perseguindo, que o bicho tá perseguindo eles no mar, que eles explodem a cara, depois quando ele volta ele tá com uma cicatriz, né?
Sim, sim, uma escoriação.
Sim,
cara,
ele fica com aquela cicatriz no filme. Isso me lembra uma das referências que foram importantes lá pro filme de 54, quando pensaram no do Godzilla, que é a mistura do gorila com a baleia, né? O gorila por causa do King Kong e a baleia por causa do Moby Dick. E o Moby Dick é a história do, dali, o capitão que foi lá caçar a baleia, matou a fêmea do Moby Dick, o Mob Dick arrancou a perna do Capitão Ahab e eles se odeiam e um vai procurando o outro querendo vingança. Né, o Mob Dick por causa da parceira dele e o Ahab por causa da perna. E no Minus One é o inverso, né? O cara quer vingança por causa da mulher e o Godzilla foi machucado, ficou com a cicatriz por causa dele. Já tinha brigado com ele antes de virar monstro quando ele era só um dinossauro. E a história deles de vingança se perseguindo. Então é uma... Ele traz de volta essa coisa do Mob Dick, que meio que ficou esquecida, se foi se perdendo ao longo dos filmes depois.
É, eles resgatam, o Minus One consegue resgatar isso de uma forma, porra, é primoroso, cara. A obsessão que o Koichi, é Koichi o personagem principal, né, o Koichi, que o Koichi tem com o Godzilla é uma coisa... Eu não lembro agora qual dos filmes, eu acho que era o do Kiryu, que a Mira também é completamente obcecada pelo Godzilla, porque ele, tipo, ele destruiu o grupo dela.
É, aquela não conseguiu.
Uma coisa assim, eu acho que era isso. Eles já esse lance do, eu tenho uma vendeta pessoal contra o Godzilla, já rolou em outros filmes. É um plot bem comum, né? Você fala, eu tô atrás dessa criatura aqui porque ela me fez uma coisa anteriormente. Tá, show, beleza. Mas no Minus One... É muito... Qual é a palavra que eu tô procurando? É visceral,
sim,
tá ligado?
É muito...
É realista. Eu não gosto de ficar usando esse termo realista, que geralmente odeio esse filme. Mas é tão realista, tá ligado? Você sente, cara. Nossa, caralho.
É que vira obsessão. O cara já perdeu, não pensa em mais nada da vida,
exato,
no
obsessão,
ponto. E fica
obsessão.
Aqui, que é o Capitão Ahab, é a história do Mob Dick. O cara que é obcecado, exato, ele não vive mais por nada, só pra aquilo.
O Ahab, ele não tem vida. Ele quer matar a baleia e se ele morrer nisso, foda-se. Tá,
Dante,
show,
exatamente.
Até melhor. E o Koichi é exatamente isso. As últimas cenas dele, ele falando, olha, eu tô aqui me despedindo de tudo, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tenho na minha vida é matar o Godzilla e, se possível, morrer junto. Essa é a vida dele. E pra ele tudo bem. E daí justamente é isso. É o filme, é basicamente, o filme agarra o cara pela lapela e fala, não... Para com isso, isso é errado, isso é uma mentalidade péssima.
Sim, ele meio que conseguindo virar o que queriam que ele fosse na época da guerra, ele não conseguia ser, porque ele não conseguia se desapegar, né? Ele queria ser vivo ainda, queria viver ainda.
E é uma mensagem completamente não oposta, mas não tem nada a ver com a mensagem do Godzilla, do Shin Godzilla aqui. Mas qual é a mensagem básica, qual é a lição de moral do Shin Godzilla? Burocracia é uma merda, é isso?
Pois é, burocracia é inevitável, mas tu não pode deixar ela tomar conta de tudo, né?
O verdadeiro monstro é a burocracia, né, cara? É isso. Que é uma boa mensagem, não me leve a mal. É uma ótima mensagem. Olha, não só uma mensagem boa, como uma mensagem muito importante pro Japão em específico, né? Que é um país que tem mais burocracia que o normal pra tudo, né, cara? A mensagem do Minus One é simplesmente mais universal, né? Acho que até por isso que ressoa com mais gente no geral, assim, sabe? O Shin Godzilla é o tipo de filme que se você não sabe mais ou menos como funciona a sociedade japonesa, é capaz que você ache meio estranho. Eu já vi gente falando isso, que começou a aparecer um monte de nome, eu não consegui entender nada, eu não consegui mais ver o filme.
É estranho mesmo, de fato, né? Se a pessoa nunca viu um filme do Godzilla, o primeiro que eu vou ver é esse. E nunca viu um...
Nossa, péssimo.
E nunca
filme
viu nada
primeiro,
do ano também, nunca viu o Evangelho. Primeiro Godzilla e primeira coisa que o feito pelo ano, o cara vai achar muito estranho. Talvez seja,
cara,
muito desagradável.
Shin Godzilla, se for o seu primeiro filme, ele tem... Se você gostou muito, tem possibilidade muito real de você não gostar de mais nenhum outro Godzilla. Não porque o Shin Godzilla é o melhor de todos os outros, não. É porque ele é muito diferente, tipo, a câmera é toda esquisita, todo jeito que o Anno enquadra os personagens é estranho, o número de termos usados, o número de nomes e títulos.
A história tem um ritmo muito estranho.
É um ritmo esquisitíssimo, tem aquele clima que super estranho e tal. É um filme bem esquisito. É muito japonês, tá ligado? É muito japonês. O Minus One, apesar de tratar de temas extremamente relevantes para a sociedade japonesa, envolvendo muito pesadamente a história japonesa no pós-guerra e tudo mais, a mensagem básica, a história básica é uma coisa mais simples. É que fala simples fica parecendo que eu tô falando que é menor, mas não é nesse sentido, né, cara?
E eu acho que, assim, formalmente ele é muito mais acessível também, né? Ele é feito pra agradar, ele é feito pra emocionar.
Com certeza,
e o outro
certeza.
É feito pra tu se sentir estranho e se sentir mal. Então...
Cara, o Minus One é um filme que eu... Sei lá, eu consigo ver o meu pai assistindo e gostando, tá ligado? Tipo, você pega assim, ah, o meu pai gosta de filme de guerra, um filme que tem a ver com coisas do pós-guerra, coisas, sei lá, ele vai ver esse filme, ele vai falar, ah, apesar de ter Godzilla, eu gostei, tá ligado? Eu consigo ver uma pessoa falando isso.
E eu acho que uma pessoa que gosta de romance também podia gostar do filme.
Sim, sim. Cara, eu não sei se é impressão minha. Obviamente, eu não tenho números pra isso. Mas eu tô vendo muito fã de romance falando de Godzilla Minus One. Eu tô ligado que já tem tipo fanfic aparecendo por aí, tá ligado? Que é legal, cara. Isso é um bom sinal. Quer dizer que realmente não só furou a bolha pra, tipo, ah, pessoas que gostam de filme de guerra, pessoas que gostam de filme de ficção científica, de monstro. Não, é pessoa que gosta de outros tipos de filme. Isso é legal pra caralho, sabe?
E ter sido distribuído de forma decente internacionalmente nem ajuda falo, também sim. A bolha, né?
Cara, olha, eu sei que filme japonês vir pra cá já é um milagre, a gente já tem que ficar muito contente, então já é difícil de acontecer. Mas quando teve a pré-estreia do Minus One, eu fiquei morrendo de medo, porque eu não consegui ver na pré-estreia, eu falei, caralho, esse filme vai ficar 2 dias no cinema e eu não vou conseguir ver depois. Então, logo que saiu, eu fui assistir na semana. Falei, beleza, ponto, fui ver. O meu irmão, ele queria ter visto comigo, ele não conseguiu. Eu falei, ah, vou ver depois. Ele já não conseguiu, porque passou tipo 2 semanas e todos os cinemas só estavam passando Aquaman 2. Isso é uma merda, cara. Não, isso é foda.
Eu imaginei também, eu pensei, bah, isso aí não vai durar muito tempo. Só que na pré-estreia eu não vou, porque eu não quero ver aquelas pessoas que gritam, que bate palma e fazem coisa meio de cinema, né? Jovem que bate palma no cinema. O que eu penso? Tem um dia da semana aqui nos cinemas daqui que o preço é reduzido. Acho que tá na quarta ou na quinta.
Geralmente
na quarta.
É de quarta.
Na quarta. Então o que eu fiz? Eu pensei, vou deixar estrear e estreou na quinta. Na primeira quarta-feira, na semana seguinte eu vou. Porque geralmente a programação é feita por uma semana, né? Eu pensei, bah, na segunda semana é capaz de não ter mais legendado.
Uhum.
De ter só dublado, daí eu fui no, na primeira quarta-feira.
Eu consegui ver legendado, eu vi legendado.
Sim, eu vi legendado também porque eu fui na primeira semana. No último dia da primeira semana. Na segunda eu já não sei, não se garante.
Mas, além disso, olha, quem me conhece, quem me segue nos Twitters da vida sabe que sempre que possível eu tô xingando a Sato, porque eles têm umas decisões de distribuição bizarras que são dignas de dar risada. Mas pelo menos eles falaram que iam trazer o Minus One, trouxeram, ficou pouco tempo no cinema, fazer o quê? Mas acho que tem alguns lugares que até, enquanto a gente tá gravando isso aqui, é tipo, final de janeiro, tem alguns lugares soltos que pelo visto ainda estão lá. Acho que ter aparecido no Oscar e tá indo tão bem internacionalmente. Sim. Deve ter ajudado um pouco.
É capaz de até voltar pra algumas salas agora, né?
É, então, mas o principal de tudo é que por causa de ter vindo pela Sato, ele provavelmente vai ir pra streaming muito rápido. E isso, hoje em dia, eu sei que você fala, nossa, Caio, mas é só baixar o filme. Eu sei, eu baixo o filme pra caralho.
Não admito nada em público pra não gerar prova.
Eu, jamais. É, jamais. Que eu falei baixo, eu quis dizer que eu me abaixo pra pegar o filme.
Que caiu,
DVD,
assim,
que oficialmente, claro. Que caiu, exato.
Do caminhão.
Mas, se você fala pra pessoa que o filme não está disponível num streaming, e eu tô falando streaming, tem que ser, tipo, Netflix ou Prime Video, a pessoa, às vezes, nem vê. Nem vê, a pessoa nem vai atrás, não vê de jeito nenhum. Então o fato que esse filme provavelmente vai entrar no Prime Video muito rápido, que provavelmente vai ser por lá, já que as coisas Sato tendem a ir pra lá, filme e o caramba, isso é muito bom.
Sim.
A longo prazo, tá ligado?
Sim, pra alcançar
mais gente.
Muita
gente, né? Muita gente que queria ter visto e não viu, por causa de todo esse negócio que o cinema tira filme muito rápido, vai ter visto agora.
E também porque por ser caro, né? Cinema não é
sim,
caro,
né? Sim, além de tudo isso. Porque, olha, o Shin Godzilla, agora... De novo, eu nem sei mais porque stream as coisas ficam às vezes uma semana e depois sobe. Mas quando ele entrou no HBO Max, eu vi muita gente que tava vendo pela primeira vez. Falar, ah, sempre quis ver, nunca consegui, agora eu vi.
Eu vi também.
A minha mulher viu pela primeira vez agora, sabe? Isso é muito bom, isso é legal, isso é importante. A gente precisa que esses filmes estejam disponíveis de uma forma simples, tá ligado? Olha, basicamente, acho que a gente chegou num consenso aqui, então... Que Shin Godzilla ainda é bom, bom filme, filme bem legal, filme bacana. É extremamente um filme do ano, sabe assim, do Hideaki Anno. É impossível você ver esse filme e falar, ah tá, esse filme é de outro cara. Não, esse filme é do Hideaki Anno.
E do Higuchi,
mas que tá junto com ele. E do Higuchi, com certeza.
Que também,
também
fez um monte de coisa no Evangelion, né? Ele também fazia os storyboards.
Sim, né?
Do Evangelion e então... tal.
Oh, o melhor amigo do ano, né? Convenhamos, né, cara? Por isso que ele deixou o Ultraman ele fazer, mas... Mas não dá pra negar que o Minus One é muito bom, maluco. É muito filme, é muito cinema, cara. É muito cinema. Olha, o Shin Godzilla eu recomendo pra algumas pessoas. O Minus One eu consigo recomendar pra basicamente qualquer pessoa. Na moral.
O Minus One eu recomendaria pra alguém que nunca viu o filme do Godzilla. O Shin não.
Sim.
Só, o
sim,
Shin só certeza, se fosse alguém que nunca viu nenhum filme do Godzilla, mas é muito fã de Evangelion, daí sim.
Pelo menos fã de anime, sabe? De outra, ele tem outras coisas, que já viu outras coisas japonesas e tal, não sei o que lá. O Minus One eu acho que é uma ótima coisa pra você apresentar a pessoa Godzilla japonês no geral, se a pessoa nunca viu, e até filme japonês, tá ligado? Porque é um filme que também é um filme bastante... Se a pessoa vê o Minus One, ela pode ficar interessada em ver, sei lá, algum filme de guerra japonês depois, tá ligado? Porque tem a ver. Ou um romance, sabe? O dramalhão japonês, eles adoram, tem milhões de filmes que são todos muito bons.
Filme então, de pessoas ficando triste.
Exato,
uma especialidade japonesa, é filme de tristeza.
Filme de tristeza. É, eu acho que realmente é um filme que dá pra recomendar pra praticamente qualquer pessoa. E eu vou fazer isso, estou fazendo isso já há muito tempo. Geralmente a pessoa fala, ah, o que você acha que eu vou ver? Não, vê o Minus One, vale a pena, é bem legal. Então eu acho que basicamente é isso. Ainda é bom pra caralho o Shin Godzilla. Novamente, não me leve a mal. Filmaço, ótimo. Mas é um filme pra um público muito mais específico.
Eles são muito diferentes, né? Eles são bons, mas de jeitos muito diferentes.
Eles são complementares. Eu acho que ele... Se você já gosta desse tipo de coisa, evidente, é uma ótima pedida pra uma rodada dupla, sabe? Você vê o Shin Godzilla e em seguida vê o Minus One.
Não, tem que ver o de 54 antes, porque só existem três
verdade,
filmes.
É verdade, né?
Segundo
só existem três filmes.
Segundo comentários, existem três filmes do Godzilla. O de 54, o Shin e o Minus One.
Mas eu acho que dá pra dar uma dobradinha bem legal, cara. Você vê o Shin e logo depois o Minus One, fica bem, bem interessante ali, os sentimentos mistos que vai rolar. Tava, muito obrigado por ter vindo até aqui hoje, fazer aqui esse embate de dois filmes ótimos pra gente tentar aí chegar a algum ponto. Acho que conseguimos chegar. Fala aí pro pessoal que gostou da sua voz aí, onde eles te encontram, o que é que você faz e tudo mais. Manda aí.
Bom, eu agradeço pelo convite, né? É sempre bacana participar, ainda mais quando não é Zack Snyder. É mais divertido ainda, porque eu não preciso assistir o Zack Snyder antes de vir.
Semana que vem você volta pra gente falar de Pearl Harbor, não se preocupa, cara.
Pro Rebel Moon.
É, né?
Daí, assim, eu tenho um canal no YouTube que se chama Ilha Kaiju. Eu faço crítica de quadrinhos, falo de filmes e às vezes de outras coisas a partir de uma perspectiva da história e da teoria da arte. Então, eu sou historiador da arte. Então, se alguém quiser saber mais do que eu faço, procura lá no YouTube Ilha Kaiju.
E vocês, pessoas, vocês assistiram Minus One no cinema? Vocês foram dos felizardos que conseguiram? Vocês estão contentes que ele tem uma chance de ganhar o Oscar? Vocês viram aquele vídeo da equipe do Minus One? Viram que eles foram, que eles estão correndo o Oscar? Foi tão bonitinho, cara. Foi legal. Deixa aí nos comentários se vocês gostam mais de Shin Godzilla ou de Minus One. Eu leio tudo como sempre. Vocês podem mandar um e-mail lá pra caioversopodcast@gmail.com. Pode diretamente com o Caio no Twitter, o @CatarinoCaio. A gente tem uma página no Facebook e no Instagram procurando o Caio Verso. E se você procurar Caio Verso, qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará quase toda sexta-feira com um assunto novo e comentário diferente. Então, valeu todo mundo, valeu Rafa e Screonk. Screonk é o som que o Godzilla faz. Falou!